começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Vamos juntos até às 18 horas, destacando as últimas do esporte no Rio, no Brasil e no mundo. Ao lado do comentarista versátil, Marcos Gomes, com a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio dele, a sua categoria, Sebastião Luiz Xavier, na central. Então, técnica Jorge Brum e Roberto Barroso está em campo, a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra pôr forte sua morte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Sete horas e quatro minutos. E a gente começa o programa Mundo da Bola desta segunda-feira, dia 1º de abril, né? Mentira não, hein? 1º de abril de 2019. Já estamos no mês 4, hein? Vamos passar rápido o tempo. E a gente começa o programa Mundo da Bola de hoje falando da grande final da Taça Rio. E vamos reviver aqui no programa Mundo da Bola, antes de falarmos do Flamengo, o grande vencedor da Taça Rio, com Rafael Monteiro, o gol do empate do Flamengo, marcado pelo Arrascaeta, e depois o pênalti que deu o título ao Flamengo da Taça Rio, ou seja, do segundo turno do Campeonato Estadual. A narração é dele, o locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Olha o levantamento agora, ela vem na direita agora, cruzamento foi feito, toque de cabeça! Parecia um tiro no fundo do barbante. Que tiro foi esse, Arrascaeta? Cabeçaço na bola, cruzamento na direita do Rodinei. Ele entrou como uma flecha pelo meio da zaga do Vasco. Cabeceou na gaveta do goleiro Fernando Miguel. Fundo do barbante, no meu 48 minutos do segundo tempo. De Arrascaeta, o uruguaio chama a nação rubro-negra pra festa. E o Flamengo tá de volta na festinha. 14, a camisa dele, galera, agora na mais querida do Brasil. Tá tudo igual, Vascão e Mengão, a um triplo match point pro Flamengo. O Erley fez um partidaço, tá preparado pra cobrança. Atenção, galera do Vasco, atenção, nação rubro-negra. Se descesa no Flamengo é campeão, se descesa no Flamengo é campeão. Ele correu pra bola, pé direito pra fora, acabou. O Flamengo é campeão, o Flamengo é campeão da Taça Rio. Os reservas do Flamengo batem o Vasco da Gama, o Mengão é campeão.
Parabéns ao Flamengo pela conquista da Taça Rio. O Vasco conquistou a Taça Guanabara e o Flamengo conquistou a Taça Rio. Mas vamos falar do noticiário do Flamengo. Depois o nosso analista do programa hoje, o versátil, esse talentoso Marcos Gomes, vai analisar o empate com o sabor de vitória do Flamengo. Quem chega com o noticiário do Flamengo é ele. Quem é ele? Rafael Monteiro, maneiro. Boa tarde. Docinho.
Boa tarde, Valdir Luiz, os ouvintes ligados neste bate-bola nacional. Gostou do placar ontem no Mundo da Bola?
Mundo da Bola.
Programa no Mundo da Bola. Isso. Gostou do placar ontem, Valdir?
Meu amigo, eu acho que foi um resultado justo. O Flamengo não merecia ser derrotado pelo que jogou nos 90 minutos. Falei no meu comentário.
É, a torcida do Flamengo tá rindo de orelha a orelha, feliz da vida, conquistou uma taça, a primeira do ano, que espera que seja de muitas, né? O Flamengo conquista outras taças no ano, esse é o objetivo, grande investimento. O Flamengo empatou pelo placar de 1-1 no tempo regulamentar, nos 90 minutos. gols do Thiago Reis, primeiro do Vasco, de cabeça, no finalzinho, último minuto, com mais emoção, o Arrascaeta, de cabeça, aparece no segundo pau, sim, Valdir.
É a segunda vez que o Vasco toma um gol numa final, no último minuto.
Marcelo
ano passado, hoje, contra o Botafogo, o gol do Joel Cali, que o Vasco já comemorava o título, aí o Vasco foi pro pênalti e perdeu. E ontem aconteceu a mesma coisa. Vocês tomam a Sara hoje em 2014, mas eu tô falando com segmento de pênalti. E ontem a mesma coisa de 2018, quando o Vasco foi tomar um gol no último minuto e perdeu nos pênaltis.
É, você lembrou uma vantagem assim, que uma vantagem negativa pro Vasco, eu vou lembrar uma negativa pro Flamengo. O ano passado, o Flamengo goleou a Portuguesa e recolocou o Botafogo. Botafogo foi campeão.
Esse ano
o Flamengo vence o Vasco e recoloca o Fluminense. Então, assim, no próximo domingo é uma coincidência ruim para a torcida do Flamengo, que pode ser também abatida. Se o Flamengo venceu o Fluminense, e naquela ocasião o Flamengo não enfrentou o Botafogo. O Flamengo enfrentou o Fluminense, foi eliminado pelo Fluminense. O Botafogo estava na outra semifinal, chegou à final e conquistou.
E o Vasco, para não dizer também que só fala de coisa ruim pro Vasco, fez o gol no último minuto com o Fabrício, dando a vitória ao Vasco, que levou o Vasco à final do campeonato, eliminando o Fluminense.
Então vamos falar de coisa boa também. Por quê? Porque o Flamengo, por exemplo, conseguiu uma revanche nesses dois últimos jogos. Contra o Fluminense, para quem não lembra, na final da Taça Guanabara, último minuto, quem fez o gol? O Fluminense eliminou o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara. O que aconteceu na semifinal da Taça Rio? Último minuto, pênalti, gol de quem? Everton Ribeiro. Vamos pro jogo do Vasco agora. O Flamengo, na terceira rodada da Taça Rio, o Flamengo marca um gol. Na sequência, no finalzinho do jogo, no último minuto, Max Lopes cobra pênalti e marca e empata para o Vasco. O Flamengo sai naquela ocasião com o time reserva, com um gosto amargo, com um gosto de derrota. Ontem, o que aconteceu na final da Taça Rio? Último minuto, cruzamento para a área, Arrascaeta marca o que foi o gol, vamos dizer assim, salvador do Flamengo para levar a decisão para os pênaltis. Destacando os cobradores que marcaram para a equipe do Flamengo: Uribe, Vitinho e Arrascaeta. Pelo lado do Vasco, Danilo Barcelos. O Flamengo vence nos pênaltis pelo placar de 3-1. E o goleiro César, ao microfone da Rádio Nacional, comemora o resultado.
Primeiro, ficamos muito felizes mesmo pela forma como foi encarado o jogo, né? Muitos de fora falavam, é uma decisão, mas a gente vai com o time B. Enfim, pra gente é Flamengo. Então a gente precisa entrar de comprometido, não só, né, pelo fato de ser um jogo, mas de uma decisão, é uma final, um clássico. Então pra gente era muito importante essa vitória, muito importante esse título. E sem dúvida, pela oportunidade, é o que a gente mais quer jogar. Né, para contribuir com o grupo. Sabemos que o elenco é muito qualificado, então por isso a gente fica feliz por também, quando tem essa oportunidade, encarar dessa forma e principalmente dando esse título para o Flamengo.
Olha, o César foi importantíssimo, defendeu o pênalti na cobrança de pênalti, na decisão. A gente também tem que lembrar de outro personagem importante: o Arrascaeta marcou o gol de empate que levou para os pênaltis. Mas não podemos esquecer do Bill. Entrou no segundo tempo, incendiou a partida, fez o cruzamento na medida para o Arrascaeta e marcou o gol. O auxiliar técnico, Leomir, que substituiu Abel Braga, que hoje já retornou aos treinamentos do Flamengo, fala sobre a entrada do garoto.
Eu conheci o Bill já no começo do ano, quando pela Taça São Paulo, quando a gente assistiu um jogo do Flamengo. Ele até fez 3 gols nesse jogo. E aquele negócio, os jogadores têm as oportunidades, né? Houve essa de poupar os jogadores principais desse jogo, e tem que pegar os garotos para você compor o banco, ou até jogar, quem sabe, né? Começar jogando. No caso deles, eles entraram depois. Foram muito bem, tanto ele como o Vinícius, que entrou depois, o Vitor Gabriel já tem entrado, o Lucas tem participado bastante também, enfim, o Túlio já está com uma grande experiência. Vários jogadores aí que o Flamengo pode aproveitar para o futuro, com certeza.
Esse é o auxiliar técnico Leomir, que entrou no lugar do Abel Braga, que se recuperou. Ele fez um procedimento, né, chamado ablação, para retirar o problema da arritmia cardíaca. O procedimento foi um sucesso. Hoje o Abel Braga já foi ao treinamento, agradeceu ao grupo, brincou, recebeu aquela camisa 01 que o Rodolfo estendeu no momento em que o Flamengo subiu ao pódio para ganhar as medalhas. Ele se emocionou, agradeceu o carinho do grupo. E o auxiliar técnico Leomir fala sobre o seu companheiro Abel Braga, como foi substituí-lo.
não é fácil substituir o Abel, né? Sabe, muito difícil, um cara que tem um carisma muito grande, é meu amigo, meu irmão, meu parceiro. Graças a Deus ele já está recuperado do probleminha que ele teve. E eu tive essa função hoje de tentar ajudar aí e motivar também os jogadores para um jogo muito difícil, como foi, né? Graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo maior, que era ganhar o turno.
É, quem também apareceu no Maracanã, além dos jogadores que atuaram, todos os jogadores titulares do Flamengo que não estiveram na partida, estiveram no Maracanã, acompanharam a partida, antes foram até o túnel, alguns jogadores falaram palavras motivacionais para os reservas que entrariam em campo e depois foram pro camarote. No final do jogo eles desceram. Quem desceu junto foi o Juan, jogador mais experiente do grupo, ele falou ao microfone da Rádio Nacional.
É verdade, né? Muito confuso, né? Sempre bom ganhar, né? A gente joga no Flamengo, é sempre exigido para ser campeão. É, feliz também dessa molecada, né? Que não vinha jogando, fazer um jogo de alto nível, né? Contra um time na força do Vasco e conseguir a vitória. Acho que a gente está no caminho certo, tem coisas boas pela frente ainda. Vamos continuar trabalhando, já que quarta-feira tem Libertadores, vamos pensar. Depois pensar na semifinal do Carioca.
Dá para pensar já em prorrogar o contrato até o final do ano? Mexe com o coração, Juan?
Não. Acho que viver esses últimos momentos aí de profissional, acho que sou feliz de fazer parte de um grupo diferenciado, um grupo de jogadores de altíssimo nível, de pessoas também com um lado humano muito grande. Então é importante eu aproveitar esses últimos momentos.
O Flamengo, campeão da Taça Rio, teve a seguinte campanha. O americano venceu pelo placar de 4-1, portuguesa 3-1, o Vasco empatou em 1-1, Volta Redonda 0-0, Madureira 2-0, 3-2 no Fluminense, semifinal contra o Fluminense 2-1, é a final contra o Vasco 1-1, venceu nos pênaltis pelo placar de 3-1, é o nono caneco da Taça Rio, o Flamengo enfrenta o Fluminense no próximo sábado, semifinal do Campeonato Carioca contra a equipe do Fluminense, no Maracanã. Destacando que o Flamengo agora enfrenta o Peñarol na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América e o zagueiro Rodolfo fala sobre o próximo desafio.
Essa semana está sendo muito de muita pressão pra gente, né? Jogar no Flamengo já é uma pressão normalmente, mas ainda mais essas últimas partidas, dois clássicos, e agora um jogo muito difícil quarta-feira. Nosso time tem que estar muito bem treinado, muito bem concentrado, porque é um jogo pra gente, cada jogo tem que ser o jogo da nossa vida. Então, esse foi um jogo, acabou hoje, é descansar, que quarta-feira, se ele precisar de mim ou precisar de outro jogador, tenta estar 100% pra ajudar o Flamengo.
Na quarta-feira, contra o Peñarol, o Flamengo entra com um time completo, titular, o melhor que tem para entrar, né? Disponível para o técnico Abel Braga, e vai estar também no comando do Flamengo. E só para a gente terminar, o Valdir, que é uma pessoa que tem uma memória muito boa para essa questão de números completos, números de times completos, enfim. Hoje é aniversário de Milton Queiroz da Paixão.
É o meu querido e fraterno amigo Tita.
Grande acertou. Figura. 61 anos, Valdir.
Grande figura, Tita. Uma pessoa maravilhosa. Tive o prazer de conviver com ele. Gosto muito do Tita. Parabéns ao Tita. Saúde, paz, muitos anos de vida, tudo de bom. Milton Queiroz da Paixão. Grande
correto. Do Flamengo, mas também foi atacante do Vasco.
Certa né? resposta.
Mas deixa eu anunciar com pompa. Ele já entrou, mas o cara anuncia com pompa. Tapete vermelho, tudo que ele tem direito. Ele é o versátil da Nacional.
Marcos Gomes.
Boa tarde, Marcos.
Oi, Valdir, boa tarde. Você obrigado tá pela apresentação.
Você é animadíssimo com esse
sempre,
título.
Sempre, aquele sempre animado.
Nosso amigo lá do Pé Pequeno ficou louco ontem andando lá pro Niterói perambulando.
Ele enlouquece. Mas, Valdir, dizer o seguinte, é importante a vitória de ontem, simplesmente pelo momento em que o Flamengo vive, pelo momento do gol de empate, né? Que é uma coisa que só o futebol pode oferecer, aquelas emoções. E, acima de tudo, pelo fato, o Abel comentou isso nas redes sociais, talvez ele tenha conseguido dar ao Flamengo o espírito do que é jogar no Flamengo. É mostrar para esses jogadores que o Flamengo não desiste. Até o último minuto o jogador não pode desistir. Coisa que a gente não via nas temporadas anteriores. O Flamengo tomava um gol, empatava, tomava o segundo, o nível baixava, o time não corria. Parece que se entregava para o adversário. Agora não está acontecendo mais isso. O Flamengo está jogando, está correndo. É óbvio que o time que jogou ontem é o time alternativo, não era o time titular. O time titular ainda precisa de ajuste. E esse ajuste vai acontecer ao longo da competição.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Pode fazer.
Um time alternativo, com 7 jogadores... Que...
Da base?
Não, não. São 7 jogadores que de qualidade. Sendo que as duas maiores transações do futebol brasileiro...
Sim, sim, sim.
Estavam jogando ontem.
Sim.
Vitinho e Arrascaeta.
Sim, mas os dois hoje não são titulares. Entendeu?
Mas são jogadores. Você tem um time alternativo, Rodolfo, cara,
sim, rodado, sim, sim,
Trauco,
sim, sim.
Titular da seleção peruana, sim, Arrascaeta, sim, sim. Vitinho, Uribe, uhum. César, Rodinei.
Sim.
Você tem aí 7 jogadores de bom nível.
Mas você vê aí colocando, né? O Tuller, que tá se firmando isso. Na zaga, né? O Bill, que entrou ontem. O Bill, em janeiro, tava jogando a copinha.
O banco de reservas todo Flamengo
era da base. A gente tem que parabenizar. Isso. Falei até no meu comentário final ontem, o Leomir. Porque ele teve uma coisa chamada peito.
Coragem.
Coragem. Porque ele tirou no final do jogo, o Flamengo jogou, terminou sem um volante. Que ele tirou o Ronaldo e botou isso. O Moura pra zaga.
Uhum. Ó, da base do Flamengo, tinha o Tuller, tinha o Hugo Bill. Moura, tinha o Ronaldo, tinha o Bill, tinha o Vinícius Gabriel. Que entrou, o Lucas Silva, o Vitor Gabriel.
Então, isso aqui mas é aproveitar as divisões de base.
É que o Leomir, que a gente conhece bem, Leomir barra Sim. Bel, porque o Abel ontem conversou com ele o tempo todo, até ele mesmo na coletiva disse que falou com o Abel antes do jogo, ele teve a coragem de fazer o que teria que ter feito. Ele terminou o jogo sem o volante. E o Roberto Valentim, a gente não pode criticá-lo, porque ele perdeu 2 jogadores no primeiro tempo por contusões.
Sim.
Então, no segundo tempo, ele só teve uma mexida para fazer. Talvez, claro que o Sinão joga, se ele tivesse condições, 42, 43, dá uma parada no jogo, 44, vai botar alguém para esfriar o Flamengo.
Mas não poderia fazer. Não pode tomar aquele gol aos 48, Valdir. Lateral cobrado, jogador agente.
Isso aí é erro do jogador.
Sim, né? Sim. Não, o Valentim não tem nada a ver com isso.
Ele bateu o lateral pro
Danilo. Bill, pro Bill.
E o próprio Danilo Barcelos virou as costas.
Isso. Não pode acontecer. O Bill domina, olha, ajeita o corpo, cruza bem, né? Fiz, aliás, o cruzamento foi muito bem feito com o gol do Arrascaeta. Deixa eu só falar um pouquinho sobre um problema enfrentado ontem pela torcida do Flamengo, com muita reclamação, e que a diretoria tem que tomar alguma providência. A torcida do Flamengo teve dificuldade de comprar ingresso para o jogo de ontem. Essa foi uma reclamação. A gente ouviu muitos torcedores falando isso. Dificuldade para comprar ingresso. Não tinha posto de venda, não tinha nada disso.
Vou te falar uma coisa aqui rapidinho, deixa eu aproveitar o incêndio que eu falei do Vasco, para ouvir o noticiário do Vasco com o nosso artilheiro do amor, Rodrigo Ricardo, que nós vamos comentar também
sobre
o Vasco. Mas eu quero fazer uma crítica aqui, porque antigamente eu sou do Rafael. Eu
comprava ingresso no dia.
O Luiz Ferreira são mais novos, mas nós que já somos acima de 50, pô, eu chegava no Maracanã, não só para trabalhar, como antes para ver jogo, chegava no Maracanã. Pô, você podia comprar ingresso, você podia... Hoje faz uma coisa...
Confusão, fecha muito confuso.
Tudo, fecha. Aí pra você dar carta, você pra chegar no estacionamento, você com o estacionamento na mão. Aí o cara da Guarda Municipal pergunta assim, você vai pra onde? Falei, não, vou ao Museu do Índio. Aí o cara, você dá... Não, se eu tenho uma carteira que identifica, aí tu identifica a sede perpétua, cara. Aí o cara perguntou meio que era perpétua.
É isso.
Então a dificuldade pro torcedor, pra nós que vamos trabalhar, que vamos cumprir a nossa obrigação profissional.
Já tá difícil.
Temos carteira
de acesso.
Temos estacionamento e o cara dificulta. Que dirá pro torcedor?
Não, tá difícil. Tá muito difícil.
No jogo do Flamengo, espero que não façam de novo, botaram um caminhão atravessado no viaduto do Valdo Cosi. Eu andei uns 5 quilômetros.
Fecharam o viaduto.
Quer dizer, então... Não, eu sei que é bom, emagrece, mas, pô, mas peraí, né, o torcedor não pode... É muito difícil pro torcedor estar de hoje. Cada dia que passa, eles estão querendo criar mais o torcedor de poltrona do que o torcedor de arquibancada. Vamos falar do Vascão. Quem chega com o Vasco é ele, Rodrigo Ricardo.
No mundo da bola.
O título da Taça Rio escapou aos 48 do segundo tempo, mas como campeão da Taça Guanabara, o Vasco pode se recuperar contra o Bangu no próximo domingo. O gigante da colina leva a vantagem do empate nas semifinais do estadual e vai ter uma semana pela frente para se recuperar da derrota nos pênaltis para o Flamengo. Para o treinador Alberto Valentim, houve mérito no gol de empate de Arrascaeta, mas ao mesmo tempo, desatenção do time nos instantes finais da decisão.
Quando acontece um gol, é lógico que tem o mérito do
do adversário, mas também tem alguma coisa que não funcionou defensivamente. Eu vi só que o Arrascaeta ataca muito bem a bola, ele faz um movimento fingindo que vai no primeiro e depois vem mais centralizado ali e ataca bem. Muito ruim perder, agora vamos recuperar esses jogadores aí para terça-feira a gente, na nossa representação, já nos prepararmos para o jogo contra o Bangu.
E agora, Valentim, o que muda na programação vascaína?
O que muda é que nós, as duas coisas que eu tinha falado antes, é que nós não teremos a vantagem já direta, né, da final, e menos tempo para trabalhar para o próximo jogo. Nós teríamos aí uma semana maior, né, com o jogo só de quarta-feira com o Avaí, mas agora, de todo jeito, a gente tem uma semana cheia aí para recuperar bem esses jogadores, que o jogo foi desgastante quinta e esse hoje também.
O Vasco joga dia 10 pela Copa do Brasil contra o Avaí. Já no Carioca, se passar pelo Bangu, encara Fluminense ou novamente o Flamengo numa final. Mas desta vez, qualquer que seja o finalista, ninguém leva nenhum tipo de vantagem. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô Marcos Gomes, vamos entrar agora numa semifinal.
Sim.
O Vasco, como diriam os antigos, tinha a faca e o queijo na mão. Se ele ganha a Taça Rio, e teve com a Taça Rio na mão até 48 do segundo tempo, ele jogaria, não jogaria, final de semana que vem, ficaria para 10 dias se jogar, só jogaria dia 10 pela Copa do Brasil, e jogaria com a vantagem de jogar ou pelo empate ou por dois resultados iguais. Por que, que são dois resultados iguais? Você perde a primeira por 1-0, ganha outra de 1-0, acabou. Ele agora perde essa vantagem. Aliás, ninguém vai ter vantagem na final. Alguém que se vencer o primeiro jogo é que vai ter a vantagem.
E leva a vantagem.
Só que, teoricamente, o Vasco tem um adversário menos complicado, teoricamente, que o
sim,
Flamengo.
No papel,
o Flamengo
sim.
Pega o Fluminense, o Vasco pega o Bangu,
sim.
Que em dois jogos vendeu o cara a derrota de 1-0 e venceu o Vasco por 2-1.
Sim. Não, é complicado, porque além do aspecto desse confronto, o problema é perder para o Flamengo. Isso abala o time.
E a maneira,
né,
como
perdeu. E maneira como foi. É. Né? Porque se perde ali no jogo da bola dividida. Não, mas perdeu e o time se abateu até no momento da cobrança de pênalti. É. Percebeu isso? Jogadores do Vasco de cabeça baixa.
Mas é natural, já tinha acontecido no ano passado. Você toma o gol aos 48, quem faz vai com moral. Quem perde vai de astral baixo.
Agora, o Fluminense, que foi recolocado na competição, na fase agora da final, como é que vai ficar? Ainda tem aquele resquício do último jogo?
E tem uma
aquele
coisa,
jogo pegado do jeito que foi?
E tem uma coisa, a favor do Vasco e Bangu vão ter uma semana cheia. Enquanto o Flamengo joga em casa, e o Fluminense vai ter um grande desgaste. Ele vai jogar em Lucas do Rio Verde, que é muito longe. Você vai daqui para Cuiabá de avião, depois tem que pegar um...
Sai para fazer Copa do Brasil, né?
Agora fica uma pergunta no ar. Será que o Fernando Diniz vai botar o time titular do Fluminense? E um detalhe. Sem querer ser o advogado do diabo. Já vou levantar uma bola aqui que pode acontecer. Imaginemos o Fluminense eliminando o Flamengo e o Vasco eliminando o Bangu. Onde serão os jogos decisivos entre Vasco e Fluminense? Por causa da
questão da localização da torcida.
Eu já tenho uma informação que a federação, para criar problema, vai marcar os dois jogos para o estádio Newton Santos.
Para evitar problema.
Isso é informação.
Fica lógico, né?
Há pouco que eu recebi num contato telefônico.
Porque talvez a diretoria do Fluminense não aceita.
Não, o Fluminense não abre mão, eu voto que não abre.
Então vai jogar.
O Fluminense tem um contrato que nem enterro de anão, nunca ninguém viu. Quem deu o contrato? E o Vasco diz que vive da tradição desde 1950, que fica do lado direito.
Sim.
Então, esse impasse vai continuar.
Mas, projetando as duas partidas, o Flamengo vai jogar com o time titular, no domingo.
Acredito que sim, sábado.
Sábado. Né? Joga na quarta-feira contra o Peñarol e o Abel deve repetir o time titular.
É, porque o jogo com o São José, no dia 10,
sim,
ou dia 11...
Se o Flamengo tá ganhar do Peñarol...
Um abraço.
Né? Já está classificado, mas importante ganhar do São José.
É importante ganhar...
E ficar em primeiro lugar.
Para
ter vantagem.
O Flamengo larga para jogar dois jogos fora com 12 pontos.
Isso.
Dificilmente ele perde o primeiro lugar.
Mas é importante. E o jogo do Vasco contra o Bangu é aquela interrogação. Porque o Bangu, nessa altura do campeonato, que a gente viu que ele fez dois bons jogos contra o Vasco da Gama, ele ganha uma motivação novamente para enfrentar o Vasco.
Verdade. Vamos aguardar. Como diria o nosso saudoso Orlando Batista, quem viver verá.
Vamos dar uma
paradinha. Já voltamos com a sequência do programa no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 30 minutos.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
A Confederação Brasileira de Atletismo realizará em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro o desafio CBAT-CPB de Atletismo 2019 em 2 etapas nas dependências do Centro Paralímpico Brasileiro na Rodovia dos Imigrantes, Vila Guarani, em São Paulo. A primeira etapa será no próximo final de semana, quando estão previstas as disputas de 39 provas, sendo 19 no período da manhã e 20 à tarde. A competição será aberta com 5 mil metros para cadeirantes masculinos e terminará com 5 mil metros masculino. O desafio CBAT-CPB tem a finalidade de difundir e desenvolver a prática conjunta do atletismo e do paratletismo no país. A competição é dirigida e organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo e o Comitê Paralímpico Brasileiro. O Brasil terminou o Campeonato Pan-Americano de Karatê no Panamá com 6 medalhas. Douglas Bros, na categoria até 60 quilos, e a equipe masculina conquistaram ouro. Valéria Kumizaki, 55 quilos. Rafael Nascimento, 60 quilos. Breno Teixeira, 67 quilos. E Vinícius Figueira, 67 quilos, ficaram com a medalha de bronze. Nathalie Mollenhaus, que alcançou as quartas de final nos Jogos Olímpicos Rio 2016, conquistou medalha de bronze na etapa de Chengdu, na China, da Copa do Mundo de Espada. Nathalie fez uma excelente pole, vencendo todos os seus 6 encontros e passou direto para o quadro de 64, fase eliminatória. Nas oitavas de final, venceu a ucraniana Zohan Feibe-Bezurra e nas quartas eliminou a polonesa Aleksandra Zamakowska. Nas semifinais, jogou contra a italiana Rossella Fiammingo e acabou derrotada, garantindo o bronze. O ouro ficou com a francesa Hélène Nyon, que venceu a italiana Fiammingo na decisão. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
São 17 horas e 32 minutos. Vamos falar do Campeonato Gaúcho. Juliano Justo.
No final de semana de abertura das semifinais do Campeonato Gaúcho, a dupla Grenal jogou fora de casa e trouxe bons resultados. O Inter abriu a rodada visitando o Caxias e conseguindo uma importante vitória por 2-1. Odair Helman usou só 2 titulares, o meia Patrick e o goleiro Marcelo Lomba. Destaque do jogo com 4 grandes defesas. Esquecidos pelo técnico em outros momentos, Jonathan Alves e Camilo aproveitaram a nova chance e marcaram os gols colorados. O meia Camilo falou sobre a possibilidade de renovar com o Internacional, já que o atual contrato do meia está se encerrando nessa metade de temporada.
Tive algumas consultas de algumas equipes, resolvi permanecer. No meu entender, eu vou cumprir até o final onde eu tenho um contrato. Em relação a se vai ficar ou não vai ficar, isso é com a diretoria e com o meu representante. Estou muito focado, sempre não deixei de trabalhar. E agradecer muito a oportunidade de hoje. E acho que foi fruto do trabalho nesse tempo que eu fiquei, né? Esse embrólio que ficou nessa questão de sai ou não sai. Então a oportunidade, no meu ver, foi conquistada com muito suor, muito trabalho, e eu estou muito feliz por isso.
Com a vitória, o Inter pode até perder por 1-0 no Beira-Rio no próximo sábado para ir à final. O Grêmio fechou a rodada logo na sequência e não saiu do zero contra o São Luís em Ijuí. De titular, só o zagueiro Kahneman. 0-0 até que não foi ruim, mas poderia ter sido melhor. O tricolor desperdiçou duas grandes chances com Tassiano e Pepe. Depois do jogo, o técnico Renato Gaúcho foi bem direto para explicar a falta de gols do ataque tricolor.
Eu acho que valeu pela luta, né? Mas o meu aborrecimento foi que a gente não teve, digamos, a palavra certa, né? Que eu já falei para eles no vestiário, o tesão de fazer o gol. Então, numa semifinal de campeonato, você não pode querer inventar. Você tem que fazer o simples. O simples do futebol, ele é bonito. O gol bonito não vale dois. O gol vale um gol, sendo ele de qualquer forma. Então nós tivemos duas grandes oportunidades no segundo tempo. E infelizmente a gente não aproveitou. Agora temos a volta. Temos a volta lá em Porto Alegre. Trabalhar, pensar no jogo agora a partir de amanhã do nosso jogo pela Libertadores de quinta-feira. E a partir de sexta-feira a gente pensa no São Luís.
Com o resultado, o Grêmio depende de uma vitória simples no próximo domingo em Porto Alegre para seguir vivo na briga pelo bicampeonato gaúcho. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Ô Marcos Gomes, a tendência é que a final do campeonato gaúcho venha a ser o Grenal, né?
Sim, com certeza. O desempenho dos dois times até aqui considera isso. Lembrando, agora tem que fazer uma consideração, os times do interior gaúcho, quando Grêmio e Internacional vão jogar lá, eles acabam dificultando muito a vida, mas tudo leva a crer, tudo indica que a final do gaúcho, mais uma vez, teremos um Grenal aí, e os dois times se preparando para Libertadores,
né, Bom? Que é muito legal, e eu tive o privilégio de, em 2010, você se lembra bem, de fazer as finais do Campeonato Gaúcho. Nunca tinha, na minha vida profissional, nunca tinha assistido um Grenal.
É diferente,
porque né? É diferente. Eu ia lá para fazer jogo dos clubes cariocas com o Grêmio, com o Internacional, mas ver o Grenal em loco, como eu tive a oportunidade de fazer em 2010, que o Botafogo foi campeão antecipado, e ficamos com os dois domingos vagos. Fomos lá fazer o Grenal. Então, realmente, é muito legal. Tanto no, eu fiz o Grenal no antigo Estádio Olímpico, que agora o Grêmio não usa mais, primeiro jogo. E o segundo jogo foi no Beira-Rio, no antigo Beira-Rio, porque agora é
foi
o novo
reformado, né?
É bem legal. Luiz Ferreira está chegando aqui. Boa tarde, Luiz. Trazendo as últimas da Copa do Nordeste. Boa tarde, Luiz.
Muito boa tarde para você, Valdir Luiz, Marcos Gomes, nosso queridinho Xavier na mesa de áudio e aos ouvintes do programa No Mundo da Bola. Valdir, sábado de muito futebol lá pelo Nordeste. Definição dos confrontos das quartas de final da chamada Lampions League. Eu adoro esse apelido da Copa do Nordeste.
Também. Muito bom.
Lampions League é sensacional. O Fortaleza enfrenta o Vitória. Já se sabe que vai ser no Castelão em Fortaleza. Só não temos datas e horários ainda. O Vitória da Bahia, Valdir, curiosamente, o Vitória disputou 8 partidas na fase de grupos da Copa do Nordeste. Empatou 7 e perdeu uma. E
tá
se
mal
classificou.
Das pernas, hein?
Assumiu agora o técnico Cláudio Tencati, que fez um grande trabalho pelo Londrina.
Ficou durante muitos anos
no Londrina. Muitos anos no Londrina. Assumiu, pelo que se comenta lá na Boa Terra, lá em Salvador, que ele já está dando um jeito ali no Vitória de jogar. O pessoal pode esperar coisas boas. Vamos aguardar o Vitória, que até o início da Série B só tem a Copa do Nordeste para disputar. Outra quarta de final, Santa Cruz enfrenta o CRB no Mundão do Arruda. O CRB que enfrenta o Bahia amanhã pela Copa do Brasil. O Ceará enfrenta o Náutico também no Castelão, em Fortaleza. E o Botafogo da Paraíba enfrenta o CSA no Almeidão. Valdir Luiz, meu querido Valdir Luiz, com os resultados da última rodada, Quem acabou dançando foi o técnico do Bahia, Anderson Moreira. A derrota para o Sampaio Correia fora de casa.
Teve um gol que vai concorrer ao prêmio Puskas, o gol do Cleitinho.
O Cleitinho,
campo de defesa do Sampaio Correia.
Se não concorrer, é brincadeira. Antes mesmo dele de ser anunciada a sua demissão no domingo à noite, ele no sábado, ele comentou que essa foi a pior partida do Bahia sob seu comando. Vamos ouvi-lo.
Assim, não tenho muito o que falar. Foi um jogo, talvez o pior jogo sob meu comando aqui, desde quando eu cheguei. Um jogo que a gente não conseguiu produzir, a equipe toda, no geral, foi muito abaixo daquilo que a gente pode fazer. A gente lamenta muito porque a gente está aí brigando o tempo todo para poder conseguir as classificações todas, né, em todas as competições. E assim, foi merecido aí o resultado para a equipe do Sampaio, foram melhores, a gente não tem nem que contestar absolutamente nada.
Você já via aí, Valdir Luiz, o técnico Anderson Moreira já bastante abatido naquele momento, e no dia seguinte ele acabou sendo demitido do comando técnico Tricolor de Aço. Treinador para o Bahia, presidente do Tricolor de Aço, Guilherme Berintani, colocou que não foi feita nenhuma proposta para técnico ainda. Ele elogiou o trabalho do Anderson, lamentou que não deu certo. Agora o Bahia se concentra na grande final do Campeonato Baiano, onde vai enfrentar o Bahia de Feira, Valdir.
Confirmando as quartas de final, Fortaleza e Vitória, Santa Cruz e CRB, Ceará e Náutico e Botafogo da Paraíba, o Genérico e o CSA. Ô, Marcos Gomes, o Anderson Moreira vem fazendo um bom trabalho, né? Mas futebol, amigo, não tem jeito.
Perdeu,
o treinador dança.
Não vai, não adianta. Agora, na Copa do Nordeste, Valdir, me chama a atenção o desempenho dos dois times do Ceará, do estado do Ceará, nessa competição. Fortaleza e Ceará, os dois que estarão no Campeonato Brasileiro da Série A, que começa agora no final de abril.
27 de abril.
E avançando também na Copa do Nordeste. Né? Um trabalho do Lisca e do Rogério Ceni. Né?
Que está fazendo um belo trabalho. E a aí. Copa do Nordeste já é uma realidade, né? Uma competição vitoriosa.
Vitoriosa. Vale a pena, dá para ver alguns jogos, enfim. E os estádios sempre cheios. Muito legal.
E o torcedor do Nordeste, ele gosta de futebol, né? Apaixonado, né? Eu vibro muito com a Copa do Nordeste. E tive a oportunidade de fazer vários jogos, não só em João Pessoa, como em Fortaleza, como em Salvador. E é muito legal você ver a vibração do torcedor com as suas equipes. Né? Vitória, Bahia, Sampaio Correia, Botafogo da Paraíba. É muito legal.
E vale destacar também a presença dos dois grandes clubes das Alagoas, Valdir, CRB e o CSA.
Bem lembrado. Estive lá uma vez em Maceió, muito legal. CRB e CSA, clássico das letrinhas.
Uma das cidades mais bonitas que eu já visitei na minha vida,
Maceió. E o CSA, meu prezado amigo, vai disputar
a Série A. Primeira Libertadores, comandado na Série A.
Pelo meu amigo Marcelo Cabo, que faz um excelente trabalho dirigindo o CSA. 17 horas e 40 minutos. Futebol da moda nacional. E o Lincoln Chaves traz a notícia do Campeonato Paulista, a semifinal do Paulista, teve uma vitória e um empate, eu vi o sábado,
jogou
de bola, mas o São Paulo com aquela garotada infernizou o Palmeiras. E o Lincoln Chaves chega com todos os detalhes.
No clássico mais antigo do futebol de São Paulo, o Corinthians levou a melhor. Em casa, o Timão venceu o Santos por 2-1 no primeiro jogo pelas semifinais do Campeonato Paulista. E agora tem a vantagem de empate no duelo de volta, na próxima segunda-feira às 8 da noite no Pacaembu. E o nome da partida foi Cleison. O atacante ganhou praticamente tudo que tentou no 1-1. E em um desses lances, deixou o Vitor Ferraz na saudade para fazer o gol da vitória. E um detalhe, na origem dessa jogada, o próprio Cleison pressionou o Luiz Felipe, que não conseguiu afastar a bola de cabeça e deixou nos pés do camisa 23. O técnico Fábio Carilli destaca a importância do jogador.
Ele já conhecia o sistema, o que um jogador de lado tem que fazer. Ele já sabia, chegou aqui em 2017, foi campeão brasileiro com a gente, campeão paulista, ainda com a minha passagem aqui. Então tá num momento legal, tá com confiança, tá partindo por 1-1, tá fazendo tudo o que a gente espera do Cleison nos jogos e tá sendo fundamental, tá sendo decisivo.
Depois de um início de ano irregular, com 3 derrotas nos 6 primeiros jogos oficiais, o Corinthians engrenou. Não perde há 2 meses, ou 13 partidas. Retrospecto que deixa Carilli orgulhoso.
É um time que nos momentos assim difíceis cresce, né, principalmente em clássico. Isso mostra um grupo que tem personalidade, falando do meu período desde 2017. Então, assim, muito orgulhoso mesmo desse grupo, da determinação de todos eles.
Pelo lado do Santos, o destaque foi o susto que deu Felipe Aguilar. O zagueiro se chocou de cabeça com Danilo Avelar, do Corinthians, ainda no primeiro tempo, e precisou ser levado de ambulância ao Hospital Sírio-Libanês. Ele foi submetido a uma tomografia e passou a noite de domingo internado. Nessa segunda-feira, pela manhã, após uma nova tomografia, ele foi liberado. O médico do Santos, Ricardo Galotti, explica como será o retorno do colombiano.
Nos próximos dias ele vai começar a fazer um treinamento leve e vai ser reavaliado dia a dia. Mais para o final da semana ele vai fazer um outro exame para ver se está tudo bem com a parte cerebral dele. A nossa intenção, se tudo correr bem, é que ele jogue na próxima segunda-feira.
O técnico santista Jorge Sampaoli admitiu na entrevista coletiva após o jogo que o Peixe foi dominado, que o Corinthians jogou como quis, o que os próprios atletas do Peixe reconhecem. Mas a equipe tem pouco tempo para digerir o tropeço. O compromisso de quinta-feira, às 9h30 da noite, pela Copa do Brasil fora de casa, contra o Atlético Goianiense, já é o foco do volante Alisson.
A partir de hoje, o nosso pensamento tem que ser no jogo de quinta-feira. É uma decisão. A gente não tem que dar prioridade agora. A gente tem que dar valor para as duas competições. Então, na quinta-feira, a gente tem mais uma decisão, né, que a gente precisa tá bem para fazer um excelente jogo.
O Corinthians também tem decisão pela Copa do Brasil no meio de semana. Na quarta-feira, o Timão recebe o Ceará às 9h30 da noite. No jogo de ida em Fortaleza, a equipe paulista venceu por 3-1. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
E complementando aí do noticiário, o São Paulo anunciou hoje a contratação do Tietê, jogador que jogava no Audax, teve no Palmeiras também, estava no Dinamo de Kiev da Ucrânia. Esse é um contrato por 4 temporadas, com a possibilidade de renovar por mais uma temporada. O Tietê é um pedido do Cuca, que se apresentou hoje também, e eles foram campeões pelo Palmeiras em 2016. Reforço importante para o Palmeiras, além do Alexandre Pato,
importantíssimo,
né?
Importantíssimo, bem lembrado também, o Pato já tinha sido anunciado na semana passada, Valdir, e o Tietê vem para equilibrar aquele meio de campo, né? Porque quando ele esteve no Palmeiras, o meio de campo do Palmeiras tinha um outro desempenho, voava, era mais ágil.
E ele jogava de lateral no Audax.
Isso. Agora, voltando aqui ao jogo do Palmeiras com o São Paulo, a reclamação dos palmeirenses faz sentido. Foi pênalti, o árbitro marcou o pênalti, agora eu não entendi. Ele consultou o árbitro de vídeo e anulou o pênalti. Né? Foi pênalti, claro.
Não, Dudu foi empurrado. A gente tem que dar os parabéns à postura dos dois treinadores.
Sim.
Do Wagner Mancini e do Filipão. Estava assistindo o jogo em casa e os dois se mantiveram com uma neutralidade, deixaram o árbitro lá observar. Ele errou porque ele consultou o VAR. E falando em árbitro, eu acho ele fraco, mas ele ontem teve uma atuação brilhante, o Rodrigo Nunes Sai, que apitou o clássico Vasco Flamengo.
Bora.
17 horas 46 minutos, vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação. No Mundo da Bola.
Sete horas e 48 minutos. Vamos falar do Fluminense, que joga quarta-feira pela Copa do Brasil e que joga sábado contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca. Quem tem as notícias do Fluminense é ele, Maurício Costa.
Se tem uma torcida que ficou feliz de verdade com o título da Taça Rio do Flamengo, foi a do Fluminense. É que se o Vasco levantasse o caneco, o tricolor estaria automaticamente fora do Carioca. Agora, a equipe de Fernando Diniz vai para a semifinal contra o rubro-negro, precisando vencer. E como você acha que foi a tarde de domingo do técnico do Flu? Ele mesmo responde.
O jogo em si foi muito mais agonizante do que feliz, mas terminou de uma maneira, da melhor maneira possível. Mas foi uma agonia muito grande. Tem que torcer, é uma sensação de impotência muito grande, uma sensação muito estranha. Mas, de fato, eu acreditava que o Flamengo tinha condições de vencer o Vasco, porque não dá para chamar o time reserva do Flamengo, o time reserva pela qualidade dos jogadores. São jogadores que seriam titulares na maioria dos clubes do Brasil. Então, a gente acreditava que isso poderia acontecer, foi um jogo bastante difícil e eu acho que premiou o Fluminense estar entre os quatro. Porque, como você mesmo disse, pelo campeonato que o Fluminense fez, ele merecia ter a chance de disputar o título aí, a semifinal e quem sabe sonhar com a conquista do Campeonato Carioca.
Mas a torcida para o Fla parou por aí, porque o clima para sábado no Maracanã vai ser quente. Após o clássico cheio de polêmicas da semana passada, o lateral esquerdo do Flamengo, René, afirmou ter curiosidade em saber como é a pré-eleção de Fernando Diniz, uma vez que os jogadores do Flu estariam causando confusão desde o início da partida. Fernando Diniz respondeu.
Eu acho estranho, assim, para mim não tem nenhum problema. Os meus números aqui no Rio têm sido até um pouco diferente, mas para ele ver uma preleção minha também não é difícil ele perguntar para alguém, um jogador que já jogou comigo, isso não é uma coisa difícil para ele saber. Eu sou um cara, até pela maneira como a equipe bota a equipe para jogar, sou um cara que não gosto minimamente de violência, nada, absolutamente. Aqui no Fluminense, os números até de falta nem têm sido tão bons, mas de todos os times que eu disputei, que eu joguei até hoje, todo o campeonato, nosso time veio quatro vezes seguida no Campeonato Paulista, o troféu Fair Play. O time fez menos falta ou menos cartões. Então, assim, o que eu estimulo, o que eu prego é sempre um jogo bem jogado, respeito, não gosto, nem treino, nenhum jogador. E assim, a jogada violenta que teve mesmo no jogo foi do Bruno Henrique em cima do Gilberto. O Fluminense não deu nenhum pontapé em ninguém. Se o René conseguir fazer alguém que alguém deu um pontapé ou entrou para machucar alguém do Flamengo, em todos os jogos que ele me mostra. Alguém que deu ou dos outros jogos do Fluminense. Se algum jogador nosso deu alguma entrada ríspida parecida com aquela que o Bruno Henrique deu em alguém, ele saber qual tipo de pressão. Não é uma coisa difícil de você ver. Não tem vida. Que ninguém, assim, jamais faria. Sou totalmente contra isso. A gente faz o melhor possível para os jogadores entrarem entusiasmados e de uma maneira equilibrada para poder fazer um bom jogo. Mas está tudo certo, tudo tranquilo. Mas se um dia ele quiser saber, ele vai ter que servir o jogador ou saber por terceiros perguntar para alguém. Não é uma coisa difícil não para ele saber.
Enquanto o jogo de sábado não chega, o Fluminense tem um importante compromisso nesta quarta-feira contra o Luverdense em Lucas do Rio Verde pela terceira fase da Copa do Brasil. Com goleadas sobre o River por 5-0 e Ipiranga por 3-0, o tricolor pode esperar mais uma grande exibição? Fernando Diniz responde.
O time que a gente vai pegar é um time que a gente tem que respeitar bastante. Eu estou repetindo isso várias vezes, a gente tem que ter bastante respeito com a equipe do Luverdense, porque é uma equipe, de fato, bastante forte e bem treinada. A gente já acompanhou alguns jogos deles, já viu o primeiro jogo que eles fizeram contra o Cuiabá, a gente já viu o jogo que eles fizeram na Copa do Brasil contra o Figueirense, que eles tiraram o Figueirense em casa, jogando lá, jogaram por 1-0. Então a gente tem que fazer o nosso melhor lá para poder ter um bom resultado.
E o técnico do Flu está na bronca. A partir desta fase, os jogos da Copa do Brasil são de ida e volta. A viagem para Lucas de Rio Verde é longa. O tricolor vai de avião até Cuiabá, abastece, depois parte para Sorriso. De lá pega ônibus para Lucas do Rio Verde. Uma viagem desgastante de ida e volta. Mas o Fla-Flu foi marcado para sábado e a CBF antecipou o jogo de volta contra o Luverdense de quarta para terça que vem, no dia 9 de abril. Diniz reclamou.
Não, a gente de fato esperava um pouco mais de bom senso nesse sentido, que a gente tem uma viagem, todo mundo sabe que a viagem para Lucas é uma viagem desgastante, aqui no caso do Fluminense está fazendo um esforço para fretar, mas o fretamento também a gente vai chegar lá muito tarde. Então, o mais adequado e o bom senso pediria que a gente jogasse no domingo e na quarta. Uma coisa normal e natural, pelos deslocamentos que o Fluminense vai ter que fazer. Mas não é a primeira vez que acontece isso com o Fluminense e vai acontecer de novo. Nesse sentido das datas, a gente foi prejudicado tanto no jogo de sábado como no jogo de terça.
O Flu tem dois desfalques certos para o jogo de quarta-feira contra o Luverdense. Com o estiramento na coxa esquerda, Ayrton sequer viaja. Também há dúvida na semifinal do Carioca. O outro desfalque é do zagueiro Léo Santos, que apresentou uma tendinite no joelho direito e está fora da partida. Ganso joga quarta, mas contra o Rubro Negro está fora por ter tomado cartão vermelho na partida anterior. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa. 17h54. Vamos falar do Campeonato Mineiro. Quem chega destacando os jogos da semifinal do Campeonato Mineiro é o William Douglas.
Uma tarde inspirada de Fred. E a vaga para a final do Mineiro está mais perto do Cruzeiro. A Raposa enfrentou o América ontem no Independência e venceu por 3-2. Todos os gols cruzeirenses foram marcados por Fred. Esta foi a sexta vez na carreira do centroavante que ele marcou 3 vezes em um mesmo jogo pelo Cruzeiro. A esperança do América só não acabou por completo porque Diego Jussani e Jonatas Belusso também marcaram e diminuíram a diferença. O time celeste poderá até perder por um gol de diferença no próximo sábado, que fica com a vaga na decisão. O técnico Mano Menezes, é claro, ficou satisfeito com a vantagem.
Eu saí satisfeito, nós fizemos um primeiro jogo fora de casa contra um adversário forte, que é o América, e que fez uma campanha também muito próxima da nossa em termos de pontuação na fase de classificação. E a gente veio aqui e fez um jogo como o Cruzeiro está acostumado a jogar, ambicionou a vitória, fez gols para construí-la. E é isso que me deixa satisfeito na tarde, noite de hoje.
Na outra semifinal do Mineiro, disputada sábado, Atlético e Boa Esporte ficaram no 0-0. Mas não foram os goleiros que seguraram o placar sem gols, e sim o VAR. Foram 2 gols anulados e um jogador expulso, José Welisson, do Galo, com o auxílio do árbitro de vídeo. No próximo domingo, Atlético e Boa fazem o jogo de volta em Belo Horizonte. O Galo pode até empatar, que fica com a vaga. Da Rádio Nacional, William Douglas.
17h55, o Marcos Gomes está se encaminhando para uma final mineira, Atlético e Cruzeiro. O Atlético empatou com o Boa Esporte, problema de arbitragem, o VAR anulou 3 gols do Atlético, mas o Cruzeiro venceu por 3-2 e o Fred faz a diferença.
Fred animado, né? Fez 3 gols, né? Brilhando, fez a dancinha lá do Piscininha Amor, né? Ele e o Egídio. Agora, Atlético Mineiro e Cruzeiro é a mesma coisa de Internacional e Grêmio, Flamengo e Fluminense, Vasco e Botafogo, ou seja, é um final de time grande, né? É uma disputa de time grande, não tem prognóstico. No caso do Campeonato Mineiro, as duas equipes, o Cruzeiro um pouco melhor no momento, né? Até porque o Levi Cup está há mais tempo à frente do time.
O Mano
Menezes, desculpa, o Levi Cup é do Atlético. Mano Menezes, há um pouco mais à frente, administrando o Cruzeiro com mais tempo. A tendência, né, quem leva vantagem, vamos dizer, botar assim no papel, é o time do Cruzeiro. Mas no fundo, né, os dois times em campo se equivalem e é uma final imprevisível, Valdir.
É verdade. E o coração Fluminense, rapidinho, o Maurício Cota destacou a longa e cansativa viagem que terá o Fluminense, né? E a ausência do Ayrton e do Léo Santos, mas o Ganso jogando.
A dúvida é se vai com o time alternativo ou não. O Ganso joga, né? Mas vai com o time titular?
Não, mas pelo que ele falou pro Maurício ali, ele vai com o time principal.
Vai com o time principal.
E a viagem é desgastante, né?
Então, pra jogar contra o Flamengo no domingo.
Vai jogar quarta, sábado, depois terça de novo com o Luverdense.
E um jogo, essa viagem cansativa.
É.
Vai desgastar? Ele tá acreditando que não. Então, Fernando Diniz sabe o que faz.
É, ele sabe. Ele deve conversar. E também ficou uma semana. ficou praticamente uma semana sem jogar. Jogou quarta-feira,
sim, já
só vai jogar
outra quarta, descansou.
Agora mas o problema são as viagens longas.
Isso
cansa o... É, você sai de um avião,
pega
outro avião, depois pega um ônibus. É uma viagem cansativa.
É difícil.
Tá certo, Marcos Gomes. Obrigado
pela presença. Valdir.
Um grande abraço pra você.
Outro.
Até a próxima. 17h58. Estamos encerrando o programa No Mundo da Bola desta segunda-feira, dia 1 de abril de 2019. Agradecendo ao Marcos Gomes, os comentários, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do nosso Sebastião Luiz Xavier, central técnica Jorge Brum e Roberto Barrucho. Fique na Nacional, vem o Repórter Nacional direto de Brasília e o programa No Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17 horas. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.